Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. O senhor Presidente pediu-me para presidir esta comissão porque teve um compromisso inadiável e é com todo o gosto que o faço. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas que iniciam hoje atividade nesta comissão. Sra. Deputada Helena Freitas, muito bem-vinda. Senhoras e senhores deputados, então vamos começar os nossos trabalhos e temos logo no primeiro ponto informações. A título de informações posso adiantar que recebemos da Comissão de Assuntos Europeus, da Sra. Presidente, um ofício em que manifesta a vontade de colaborar e articular com esta comissão. Eu penso que foi cópia no expediente, se não deve vir. Portanto, como há competências que são abrangentes, a Sra. Presidente, muito simpaticamente, mandou esta manifestação de vontade para que possamos, para que as duas comissões possam colaborar de uma forma mais próxima. Tenho também aqui outra informação, que é um ofício do Sr. Ministro, do ex-ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, em que cumprimenta a Comissão, deseja as maiores felicidades e agradece toda a colaboração desta Comissão, que recebeu desta Comissão ao longo da anterior legislatura. Penso que se... Está-me aqui a doutora Luísa a dizer que, e bem, que já temos nesta comissão iniciativas legislativas para começarmos a dar início ao correspondente processo. Desde logo baixaram esta comissão 4 projetos-lei sobre a procriação medicamente assistida e outro projeto de lei. São todos sobre PMA. E nós temos, como os senhores deputados sabem, este processo tem um prazo de 90 dias. Temos que constituir um grupo de trabalho para apreciação na generalidade e na especialidade. Não sei se algum dos seus deputados quer usar da palavra neste ponto de informações. Faz favor, senhora deputada, já lhe dou a palavra, senhor deputado Moisés.
Senhora Presidente, não é propriamente sobre as informações, sobre esse ponto dos projetos de entrados. Julgo que, à semelhança da prática de legislaturas anteriores, era conveniente que designássemos um grupo de trabalho composto por representantes de todos os grupos e que pudéssemos fazer rapidamente. Para não fazer, já, nós sabemos que esta é uma matéria que normalmente implica muita conversação entre as várias bancadas e para não entrarmos em incumprimento do prazo, julgo que até à próxima reunião, durante esta semana, poderíamos indicar cada um dos grupos, os membros, para que o grupo possa entrar em funcionamento rapidamente.
Muito bem. Senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. É exatamente sobre o mesmo assunto. Desceram esses 4 projetos, os requerimentos de descida à Comissão sem votação dizia que eles desceriam durante 90 dias. Eu acho que a grande preocupação desta Comissão é exatamente que eles estejam nesta Comissão durante 90 dias e não mais do que isso. Acreditamos que, mesmo que seja feito em grupo de trabalho, a discussão não precisa de ser provavelmente tão extensiva como foi em anos anteriores, porque lembramos que a legislatura anterior passou grande parte da sua legislatura a debruçar-se sobre essa matéria e não vale a pena, certamente, estar a começar uma discussão do zero, quando muita da discussão já existe uma súmula dessa mesma discussão. E, por isso, não querendo repetir aquilo que sabemos que foi quando eu digo não querendo, digo o Bloco de Esquerda, aquilo que sabemos que foi o que aconteceu na legislatura anterior, acho que deve haver uma grande preocupação de que estes 90 dias sejam mesmo 90 dias e por isso estar de acordo com a indicação já de pessoas para a constituição no grupo de trabalho e para que esse grupo de trabalho possa começar já a funcionar, por exemplo, para a semana que vem.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sobre esta questão do grupo de trabalho da PMA, perfeitamente de acordo, portanto, indicaremos os nossos membros para o grupo de trabalho amanhã, segunda-feira ou terça-feira. Terça-feira é feriado, terça-feira é feriado. Mas quarta-feira faremos a indicação, naturalmente. Julgo que devemos acordar desde já, não sei se isso aconteceria naturalmente, mas que os serviços elaborem uma nota técnica. Julgo que é muito importante, sobretudo em termos de direito comparado. E relativamente à preocupação do seu deputado Moisés Ferreira, perfeitamente de acordo, portanto, um esforço que julgo que deve ser consensual de todos os partidos, no sentido de integrarem o grupo de trabalho, darem os seus contributos, e como eu estive na coordenação do grupo de trabalho anterior, o seu deputado não estava cá, julgo que também é muito importante que os grupos parlamentares, e o Bloco de Esquerda agora até é maior, portanto, na divisão que fazem, nas obrigações que têm de outros trabalhos aqui na Comissão, no Parlamento, que também participem pontualmente no grupo de trabalho, que foi uma coisa que não aconteceu tanto assim no grupo de trabalho anterior e o seu partido não foi propriamente o melhor exemplo. Portanto,
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paes, também sobre o mesmo assunto.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu também quero acompanhar a posição do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e dar conta que não devemos ir para além dos 90 dias e, se pudermos, ficar aquém tanto melhor, porque cada dia que passa são direitos humanos das mulheres que se perdem. Gostava de dizer que estes mesmos diplomas também baixaram à primeira comissão, da qual eu sou membro, e, portanto, fazer um alerta para que os trabalhos não se repitam em duas comissões, como às vezes acontece. Portanto, o que eu sugeria, Senhora Presidente, era que os presidentes articulassem para que este trabalho não estivesse a decorrer em duplicado. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Dizer que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, obviamente, que é favorável à constituição deste grupo de trabalho e que indicaremos um membro do Partido Comunista Português para participar nos trabalhos. Eu penso que a sugestão que a deputada Elza Paes acabou de dizer, acho que é importante, acho que não é preciso duplicar este trabalho nas duas comissões, e se pudesse fazer essa articulação entre os presidentes, penso que será importante.
Obrigada, Senhora Deputada. O que eu tenho a dizer sobre este assunto, de facto, é que não tinha conhecimento que tinham baixado às duas comissões. O que é usual fazer-se é baixar a uma comissão competente e depois a outra comissão que tem assuntos conexos para elaboração de parecer. Mas, obviamente, que vamos comunicar com a primeira comissão. Penso que já criaram um grupo de trabalho, pelo que me está a dizer a Sra. Deputada Elza Paes, e vamos ver se conseguimos que não haja essa duplicação, embora as matérias relativamente à competência desta comissão, em algumas partes, não são transversais à primeira comissão. Mas haverá, obviamente, matéria transversal e que nós podemos evitar essa duplicação. Quanto ao prazo, enquanto deputados de uma comissão, tentamos sempre respeitar o prazo que é definido, e por isso houve uma preocupação de fazer baixar à comissão por 90 dias, porque também se vai iniciar um processo de discussão durante este prazo, com certeza, do Orçamento Geral do Estado, e tudo isso foi tido em conta. Mas eu espero também, como já aqui foi dito, que possamos respeitar este prazo. Senhoras e senhores deputados, se não houver mais assuntos a tratar neste primeiro ponto de informações, eu passava já para o segundo, que é a apreciação e a votação da ata número 3 de 25 de novembro. Eu, senhores deputados, já tiveram a oportunidade de ler. Se não suscitarem nenhuma alteração, eu iria pôr à votação. Parece que o silêncio é revelador de que não há propostas de alteração para a ata. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora então ao terceiro ponto, que é a discussão e votação do plano de atividades para a sessão legislativa. Têm com certeza o documento. Eu gostava de ouvir os senhores deputados. Está-me aqui a doutora Luísa a dizer que enviou hoje de manhã para a nova versão, já com todos os contributos, penso que estão na posse dessa versão. Não sei se algum dos senhores... Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos. Sr. Deputado, peço-lhe só um segundo. Eu queria também dizer que aceitamos a sugestão e vou transmitir ao Sr. Presidente, no sentido que na próxima reunião será então constituído o grupo de trabalho da PMA. Os senhores deputados indicam quem quer participar, mas é óbvio que não há limite de deputados para os grupos de trabalho. Todos os senhores deputados podem participar no processo legislativo e é bom que assim o seja. De qualquer modo, os grupos de trabalho têm um coordenador para facilitar a metodologia do trabalho e calha, sendo este o primeiro grupo de trabalho a constituir, calha ao grupo parlamentar do PSD, que eu agradeço então também que faça chegar qual a indicação do coordenador. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos para começarmos a discutir o plano de atividades. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas notas de apreciação sobre as propostas apresentadas pelos vários partidos. A primeira questão, no ponto 4, audições, eu julgo que seria útil nós fixarmos desde já datas indicativas para as audições obrigatórias dos membros do Governo, uma vez que elas estão em branco, independentemente, claro está, da compreensão que a Comissão julgo que deve ter, e nós teremos, de articular essas datas com uma maior ou uma pequena derrapagem de acordo com a agenda e a disponibilidade do Sr. Ministro da Saúde. Mas julgo que isto deveria ser, parece-me a mim, mas podem-me ajudar também, a primeira a ocorrer em setembro, então não é setembro-outubro a primeira, setembro-outubro. Sim, mas este plano de atividades é para a sessão toda até julho. Até julho. Sim, nesse sentido. Mas também, lógica disso, não serão feitas três, então. Conforme estão aqui, não é? Ou estão aqui os espaços, portanto, de acordo, janeiro, fevereiro, há aqui o orçamento a entrar pelo meio, bom. Como entenderem, mas julgo que devia ficar as datas indicativas, fixadas, apontadas, num espaço de 15 dias, com uma margem ali para poder ser corrigido. Depois, relativamente ao ponto 6, que está designado de eventos, nós temos aqui variadíssimas propostas, bastantes mesmo, aliás, quer no ponto 6 eventos, quer no ponto 7 deslocações e representações. Imagino alguma dificuldade quando tivermos embrenhados nos trabalhos parlamentares e em cumprir todas estas propostas. De qualquer das formas, nós vamos aderir às propostas todas, sem exclusão. Eventualmente, na questão dos eventos, parece-me que existem aqui duas propostas semelhantes do PCP e do PSD relativamente às PPPs no setor da saúde. Portanto, se tiver que haver uma designação que tem que existir, parece-me que a nossa proposta de balanço das PPPs é uma designação mais correta. A proposta do PCP, custo das PPPs, não será nem mais nem menos correta, mas indicia desde logo um objetivo ou uma conclusão que se pretenda tirar com a realização de um seminário, de uma conferência sobre este tema. Enquanto que o balanço dependerá naturalmente da realização do seminário e da conferência e dos rapores que forem apresentados e das conclusões que depois cada partido poderá tirar com toda a legitimidade, mas penso que a designação deveria ser de facto balanço, que é mais neutra e permite aos partidos depois assumirem as posições que entenderem durante a sua realização e na sua conclusão. Depois existe ainda uma segunda proposta que está à volta do financiamento e da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e aqui eu volto a repetir-me na questão da designação de um possível seminário ou conferência. Parece-me que quer a proposta do PSD, quer a proposta do PS faz todo sentido. A proposta do Bloco de Esquerda, eu aplicaria o mesmo raciocínio que apliquei à questão anterior das PPPs. Portanto, é, logo à partida, fixa um caminho e uma interpretação, e eu julgo que devemos deixar em aberto, e a primeira e a segunda, a proposta do PSD e do PS, seriam de facto, na nossa opinião, mais adequadas. Finalmente, no ponto 7, deslocações e representações, repetindo-me sem dúvida, são bastantes. Nós estaremos disponíveis para agilizar a agenda para poderem ser todas realizadas e vamos aderir a todas elas. Chama a atenção que são de facto bastantes e na tradição da Comissão de Saúde nunca foram realizadas tantas deslocações, mas podemos perfeitamente alterar e fazer um esforço suplementar. Eventualmente aquela que me levanta alguma reserva é do Distrito de Bragança, pelo simples facto que estivemos lá na legislatura anterior, mas não nos vamos opor. Desculpe. Sim, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real. Mas para o efeito é igual, porque a Comissão deslocou-se quer a um distrito, quer a outro distrito, e visitamos os dois, as unidades todas, na Chaves, Vila Real, Bragança, Macedo, andamos. Sim, sim. Sim, sim, a Comissão esteve lá na legislatura anterior. E, portanto, se tivermos que fazer aqui alguma poupança de deslocações, julgo que seria esta. Se assim não entenderem, também votaremos favoravelmente, como é lógico. E pronto, é tudo, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada. Eu queria, Sra. Deputada, se me permite, é que fomos averiguar em relação ao ponto anterior da questão do processo legislativo da procriação medicamente assistida, de facto não está na primeira comissão e estão todos nesta comissão, portanto não faz sentido nesta fase estarmos a criar um grupo de trabalho em que participam as duas comissões. Portanto, vamos iniciar o processo legislativo no âmbito estritamente desta comissão, como é óbvio. Qualquer deputado, seja desta comissão ou de outra, pode sempre participar nos trabalhos. Passamos agora, desculpe, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, era só para terminar este ponto de uma forma correta, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da análise que nós fizemos das propostas das várias bancadas para o plano de atividades, em primeiro lugar, registamos todos nós temos uma grande vontade de, para além do acompanhamento do processo legislativo, fazermos outro tipo de trabalho que passe quer por ouvir as entidades e realizar eventos que nos permitam colher opiniões de especialistas, e por isso sugerimos todos aqui a realização de seminários ou encontros temáticos. E, por outro lado, uma grande vontade também de comissão se deslocar aos vários distritos e, portanto, de um ponto de vista, de um modo geral, nós saudamos a existência de uma tão grande diversidade de propostas e confessamos que é um pouco difícil estarmos a fazer alguma espécie de seleção relativamente aos distritos, onde devemos deslocar-nos e onde não nos devemos deslocar. Quanto à questão dos eventos e os temas selecionados, eles parecem-nos todos bastante oportunos. É evidente que há duas áreas em que há mais sobreposição, que tem a ver, por um lado, com o financiamento e sustentabilidade e, por outro lado, com as parcerias público-privadas, mas também as questões como a saúde mental e a reforma hospitalar e a política do medicamento são todas muito importantes e, portanto, julgo que aqui o problema que nós temos para resolver terá a ver com algo mais pragmático e que já me foi alertado particularmente pelos serviços e por muito que isso nos custe, que tem a ver também com a execuibilidade destas ações face à disponibilidade orçamental, que eu não sei se a senhora Presidente à partida nos pode adiantar, porque para os colegas novos e para nós todos sabemos que cada comissão tem um plafond de despesa e cada um destes eventos implica despesa. E seguramente que mesmo que nós, em termos de agenda, consigamos adaptar-nos e fazer, ainda que aos fins de semana, às segundas-feiras, estas visitas, elas provavelmente não poderão ser todas autorizadas. E, portanto, vamos ter de fazer aqui uma seleção face à gravidade ou à pertinência dos assuntos que queremos ver e dos locais que queremos visitar. E provavelmente elas dependerão da própria evolução da situação nos vários distritos, mas o que nós queremos dizer, de um modo geral, é que nós não estamos contra a realização de nenhuma destas iniciativas. Das várias bancadas, aprovámo-las e entendemos serem todas terem razoabilidade e pertinência, embora as designações, tal como já foi dito pelo seu deputado Miguel Santos, possam ser adaptadas de forma a serem o mais abrangentes possíveis. Em termos de aprovação do plano, o Partido Socialista vota a favor das propostas do plano de atividades, colocando depois na mão da mesa a dificuldade... colocando depois na mesa a dificuldade e a cada um de nós todos de irmos fazendo a gestão das iniciativas ao longo do ano. Julgo que podíamos fixar já dois eventos e as visitas, fixar duas ou três, e a ser depois na comissão na reunião dos presidentes de comissão é que poderemos saber quantas é que estaremos autorizadas a fazer ao longo do ano, mas do ponto de vista da apreciação e votação da proposta que nos foi presente pelas várias bancadas, o Partido Socialista está a favor.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria só adiantar o seguinte: nós não temos limite de autorização para sugerir visitas. É evidente que isto tem muito mais a ver com a questão orçamental e eu posso adiantar que temos para esta sessão mais ou menos 20 mil euros a sessão, portanto, para este ano de trabalho, para a sessão. E que, de facto, é um bocadinho difícil realizarmos todas estas visitas por indisponibilidade de tempo, etc. Mas ninguém nos obriga a retirar do plano de atividades. E pelo que eu percebi, dos senhores deputados que já usaram da palavra, que ninguém está a opor-se à realização das visitas. A questão da oportunidade é outra. E há vários critérios que nós temos que depois definir, mas um deles que é muito importante para a nossa atividade parlamentar é o da oportunidade política. E, portanto, acho que vamos vendo caso a caso. E já percebi que não havendo vontade de retirar do plano de atividades também não faz mal nenhum que aqui estejam. Portanto, isto, o plano de atividades é meramente indicativo e podemos sempre adaptá-lo aos nossos trabalhos. Portanto, eu penso que é com este espírito, mas dava desde já a palavra à sua deputada Carla Cruz e depois faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, subscrevo aquilo que a Sr. Presidente acabou de dizer, que é, de facto, não nos parece indicado sequer que retiremos do plano de atividades qualquer atividade, qualquer iniciativa que foram propostas pelos grupos parlamentares. E penso que todas as propostas, quer ao nível dos eventos, quer ao nível das deslocações, fazem todo o sentido. Primeiro, porque relativamente aos temas que são propostos para a realização de eventos, são todos eles temas importantes e sobre os quais quais esta comissão deve aprofundadamente trabalhá-los. É certo que durante todos os trabalhos iremos debruçar-nos sobre eles. No processo legislativo é normal que nós nos debrucemos sobre eles, é normal que façamos em sede de comissão, e é normal e é importante que o façamos, uma análise de cada um destes temas, mas podemos e devemos também, de facto, fazer eventos em que possamos dar, em que possamos ouvir, em que possamos chamar à Assembleia da República e a esta Comissão outras entidades que possam ter contributos importantes. E, portanto, desde logo acompanhamos quer os eventos, quer as deslocações. E relativamente às deslocações, permitam-me que diga o seguinte. É imprescindível, defendemos nós, que as comissões que têm sobre competência de determinado tipo de área possam ir aos locais, possam ir aos sítios específicos para conhecer a realidade, porque o trabalho do deputado também é este, é um trabalho de conhecer a realidade, poder levantar os problemas, trazê-los depois à Assembleia da República para os receber. E, portanto, bem entendemos os constrangimentos financeiros e até e partilhamos aquilo que a senhora Presidente disse, até os constrangimentos do tempo. Nós não temos a possibilidade de todas as semanas sairmos ou de duas em duas semanas sairmos, porque isso é impraticável até pelo funcionamento dos grupos parlamentares e das atividades todas que desenvolvemos. Mas penso que são realidades importantes, aliás, são realidades sobre as quais têm incidido imensos problemas ao nível da acessibilidade aos cuidados de saúde e, portanto, que nós não nos devemos aliar de os conhecer. Eu creio até que nós devemos tê-los como metas a atingir e pensamos que ao longo dos trabalhos podemos inclusive priorizar aqueles que serão mais prioritários, aqueles que poderemos ir em primeiro lugar, até tendo em conta as dificuldades com que os utentes desses distritos, porque aqui são vários distritos, possam necessitar, e acho que deve ser esse a linha de orientação da nossa Comissão e, portanto, nós acompanhamos o plano que foi aqui apresentado.
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sra. Presidente, se estamos todos de acordo, eu acho que agora temos é que encontrar um critério, uma metodologia que seja pragmática, que consiga garantir alguma execuibilidade a tudo o que é proposto, não é? Parece-me que as propostas serão todas aprovadas, pelo menos da nossa parte aprovaremos todas. Agora vamos ser práticos. E, portanto, o que é que eu propunha? Que ficasse desde já priorizadas as visitas e os seminários, não sei, num método de cada grupo parlamentar estabelece a sua primeira prioridade e a sua segunda prioridade, para não deixar isto à apreciação casuística, e para ficarem o plano o mais definido possível. Há um requerimento que nós iremos apreciar de seguida sobre uma visita ao Algarve, que de acordo com a fundamentação apresentada reveste caráter de urgência. Presumo que esse requerimento há de ser aprovado, estou eu aqui a imaginar, não é? E, portanto, nesses termos, julgo que será a primeira visita que faremos, e se é urgente, imagino que deva acontecer este mês, até porque um dos fundamentos é que há um problema que irá suceder em janeiro. Portanto, já estaremos entregues este mês em termos de deslocações e depois, a partir de janeiro, ou se calhar fevereiro, então priorizarmos aqui quer as conferências, quer as visitas. Da nossa parte, damos já o contributo, não deixando qualquer outra de lado, mas neste esforço de priorização tenho que indicar a primeira em termos de eventos. Julgo que seria importante que a primeira conferência fosse sobre o financiamento e sustentabilidade do SNS, por razões que me parecem óbvias e que até são adequadas, penso eu, a todos os grupos parlamentares, para termos aqui o ponto de situação o mais fixado possível. Em relação às visitas, nós priorizávamos a primeira como a do Distrito de Coimbra. Portanto, já fiz um. A seguir à do Algarve, não é? Se vier a ser aprovado o requerimento.
Muito bem, senhora deputada Helena Freitas, pediu a palavra, faz favor.
Bom dia a todos. Eu também, enfim, confesso a minha inexperiência nisto e, portanto, era só numa primeira abordagem ao plano de atividades, portanto, e como também já fez questão de dizer que bem, que digamos que isto é apenas um draft que depois terá, vai sendo atualizado, isto é um documento indicativo, mas depois será atualizado.
Não, já fica rigorosamente. O documento fica. Tem um caráter meramente indicativo. Então, não quer dizer
então
que
ainda
temos
bem.
Cumprir.
Então ainda bem. Então eu gostava de fazer aqui algumas das outras sugestões, porque me parecia, do ponto de vista mais conceptual, podia ser interessante, embora esteja de acordo genericamente nos temas e nas propostas de visitas, evidentemente conhecerão melhor que eu, mas há de facto aqui, enfim, um ou outro tema que eu teria gosto em ver aqui identificado e que me parece que, do ponto de vista também das dinâmicas da área de saúde, seriam importantes. E um deles tem a ver com as questões relacionadas com, de facto, com envelhecimento e processos de envelhecimento e, portanto, tudo o que está relacionado com as doenças de envelhecimento, portanto, que é, de facto, uma área em que no domínio da investigação em saúde há uma série de centros de investigação que estão muito ativos e nós temos alguns projetos emblemáticos no país, portanto, designadamente os projetos do aging na região centro, mas de qualquer modo penso que é uma área muito importante para a saúde e onde estamos a produzir resultados que são interessantes. Portanto, eu diria que no âmbito das conferências, e não só, provavelmente há outras dinâmicas que se podem vir aqui a suscitar, mas nesse contexto que seria interessante ter também abordado o envelhecimento. Também sinto que há aqui... Perdão, não sei exatamente a dinâmica, eu peço desculpa, estarei aqui, não sei como é que se processa, mas lendo o plano de atividades, penso que seria interessante incluir também esse possível tema. Por outro lado, também me parece que do ponto de vista da saúde, uma vez que as questões da prevenção na área da saúde são questões também relevantes, também me parece que falta aqui um pouco a abordagem, digamos, do bem-estar e das questões da prevenção. E é uma área que tem muito interesse até para a atividade económica nacional e que necessariamente tem que ser ajudada, que é a das termas. E ocorreu-me que podia ser das termas. As termas, o termalismo. Porque há várias formas de pensar o bem-estar e como é que podemos aqui também fazer pontos com essa área, mas a do termalismo pode ser a mais imediata e penso que é interessante para criar pontos também com a atividade económica e ajudar também a saúde. Portanto, digamos, na área do bem-estar e prevenção, pode ser, porque evidentemente que há outras, desde as questões alimentares às questões da saúde física, claro, mas esta é uma área mais imediata e há, portanto, julgo que haverá, seguramente que há algum grupo que constitui, ou há uma associação das termas de Portugal, alguma coisa desse tipo, que certamente que até poderiam criar aqui um dia dedicado no Parlamento e teriam alguma facilidade em criar essa dinâmica. E, portanto, eram duas sugestões breves para acrescentar, se isto for viável apenas. Não é?
Muito bem, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Sra. Presidente, era um esclarecimento. No documento que nós enviamos para propostas de atividades, tínhamos incluído uma proposta que eu penso que não está aqui, que é a constituição do grupo de trabalho temático, portanto permanente, entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação, que visava exatamente nós termos, ao longo de toda a legislatura, ou para já nesta sessão legislativa, um trabalho partilhado, que deveria depois ser conversado entre os senhores presidentes desta Comissão e da Comissão de Educação e Ciência, sobre envelhecimento, nutrição, utilização racional do medicamento e o efeito das alterações climáticas no aumento das doenças infecciosas. Esta proposta foi muito discutida com o Sr. Professor Alexandre Quintanilha, que sendo Presidente da primeira Comissão, da Comissão de Educação, desculpem, e membro também desta Comissão, nos sugeriu que pudesse haver uma reflexão partilhada e duradoura, não apenas numa iniciativa, e que pudéssemos trabalhar estas questões da promoção da saúde, da prevenção da doença, muito centradas exatamente na questão do envelhecimento e da nutrição. E por isso nós enviamos para a Comissão ontem uma proposta que não estará aqui vertida, mas corresponde exatamente a isto e que só suscitou este pedido de acrescente, porque ela não está aqui vertida no nosso documento.
Senhora Deputada, eu vou só dar um esclarecimento relativamente à proposta que de facto está no contributo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que não está vertida aqui no plano de atividades. É o seguinte, os grupos de trabalho de acompanhamento de temáticas, e faz todo sentido que assim seja, não costumam estar no plano. E foi por isso que nós não... Que os serviços não... Quer dizer, geralmente é uma proposta que é votada, que se constitui, pronto. Isto não invalida, obviamente, que os temas que foram aqui sugeridos e que são, de facto, da maior importância, desde o envelhecimento, e eu quero só... dizer à Sra. Deputada Helena Freitas que na legislatura passada nós recebemos e somos conhecedores desse projeto de aging que tem sede em Coimbra e, portanto, tratámos, embora transversalmente nesta parte da promoção da saúde e a prevenção da doença, também dos temas do envelhecimento, e até houve uma conferência aqui no Parlamento sobre envelhecimento ativo e, portanto, esta Comissão tem trabalhado esses temas. Mas faz todo sentido, se os senhores deputados sugerirem, que possamos, de facto, inserir estes temas nas propostas para futuras conferências, para debates que possamos realizar, e se fazem questão que esteja no plano de atividades, acho bem, é só uma questão de acertarmos aqui o nosso plano. Também queria lembrar aos senhores deputados que na questão dos eventos estão vários temas propostos por vários grupos parlamentares e que se podem condensar numa só atividade. Portanto, desde logo esta que sugeriram, do financiamento e sustentabilidade, que o Sr. Deputado Miguel Santos muito oportunamente sugeriu para uma das primeiras conferências a realizarmos no âmbito desta Comissão, há várias propostas, desde logo, eu acho que se podiam todas condensar depois numa. Mas não sei se querem hoje condensá-las no plano de atividades ou se o plano de atividades fica assim e depois, quando realizarmos a conferência, obviamente juntamos todas as propostas num só tema que é abrangente: financiamento, sustentabilidade, custos de desinvestimento, tudo isso cabe numa só conferência. Portanto, é uma questão de metodologia, se quiserem alterar. Também queria lembrar aos senhores deputados que a metodologia da legislatura passada, não sei se está bem, se está mal, foi esta que nós escolhemos na altura, logo no primeiro parágrafo e na introdução, dizia: na primeira sessão legislativa e tal, a Comissão de Saúde centrará a sua atividade no tema. E na legislatura passada nós definimos um tema, que era qualidade e acesso. Não é obrigatório que aqui esteja, até porque nos contributos chegados nenhum dos grupos parlamentares sugere, portanto, das duas uma: ou nós eliminamos este parágrafo, isto é para ver se começamos a finalizar o nosso trabalho, ou eliminamos este trabalho. Agradecia que os senhores coordenadores pelo menos se pronunciassem sobre isto. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, portanto, ou eliminamos aqui este em que na legislatura passada tínhamos qualidade e acesso, ou mantemos e sugerem um tema, como quiserem, a ver se começamos a fechar este trabalho. Pode. É que isto ficou em aberto aqui neste plano de atividades. Diz atividade no tema reticências e, portanto...
Eu tinha a perspectiva de que nós aprovássemos um documento final do plano de atividades, exato, fosse votado, fosse estabilizado, para sabermos, podermos organizar todos O que não prejudica que futuramente, se algum grupo parlamentar quiser introduzir alguma alteração, a apresente. E, portanto, acho que devemos ir passo a passo e ir resolvendo os problemas e não introduzir cada vez mais. A questão do grupo de trabalho que a senhora deputada referiu, eu não vi a proposta do PS, eventualmente por distração, mas relativamente à proposta que nós apresentamos para a constituição de uma subcomissão, apresentamos-la e vai ser discutida futuramente. Portanto, acho que podemos arrumar esse assunto, se o PS concordar em apresentar, ser distribuído a proposta, e na próxima semana avaliamos, votamos e está outro assunto resolvido. Relativamente ao plano, eu não questão num tema, mas se quiserem um tema, é evidente que os temas que nós propusemos são os temas que achamos que são relevantes, que estão transformados em seminários e em conferências. Pronto. Agora, o que eu acho que é que nós devemos decidir? Devemos decidir aprovar estas conferências, estas visitas todas, e eu lancei uma proposta para termos alguma organização, que era priorizar, ou seja, o que é que vamos fazer a primeira, a segunda e a terceira. E, portanto, tinha a expectativa que a Comissão se pronunciasse sobre isso e pudéssemos tomar uma decisão. Inclusive faço a proposta, novamente, para recordar, eventos, há uma proposta relativa ao financiamento da sustentabilidade do SNS, que é proposta por 3 partidos, é a única que tem mais partidos a propor, portanto, gostava que se tomasse essa decisão e os outros grupos parlamentares apresentassem também outras alternativas. Relativamente às visitas, Distrito de Coimbra, a nossa, a primeira, e as outras também, portanto...
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Era só para primeiro dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará todas as propostas feitas, quer seja na questão dos eventos, quer seja nas propostas de locações e visitas. Sobre a questão do... Enfim, da atividade do lema. Eu creio, enfim... Que este primeiro parágrafo poderia cair do plano de atividades, tendo em conta a diversidade e diversificação de temas que foram propostos em eventos, conferências, etc., não se vislumbrando ali propriamente um core específico ou muito central de assunto, eu creio que este poderia sair do plano de atividades. Sobre a proposta feita... para a priorização dos eventos, das conferências. Eu creio que é uma boa proposta, creio que podemos priorizar assim, cada grupo parlamentar que fez as suas propostas prioriza aquelas que quer ver primeiro. Queria só dizer que da parte do Bloco de Esquerda não nos sentimos confortáveis com a fusão, principalmente nesta questão que toca ao financiamento do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que existem propostas de 3 partidos que apontam mais ou menos sobre o mesmo, para o mesmo tema, mas a proposta do Bloco de Esquerda não é taxativamente sobre financiamento ou modelos de financiamento. Não quero dizer que é um bocadinho mais do que isso, mas vai um bocadinho para além disso, que tem a ver com os custos do desinvestimento no SNS. Isso quer dizer, por exemplo, quanto é que o SNS perde por não aproveitar a capacidade instalada, nomeadamente em cirurgias, por exemplo. Quanto é que o SNS perde ou nós perdemos de dinheiro público com os SECs cirurgia? Isto não é só financiamento e, portanto, nada contra até o primeiro tema poder ser a conferência, uma conferência que agrupe estas 3 propostas, mas que não fique sob o chapéu apenas do financiamento do SNS, porque a nossa proposta não é só discutir o financiamento, é discutir exatamente o que foram também os últimos 4 anos de desinvestimento e pronto, ir um bocadinho para além do mero orçamento do Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz. Então, Sra. Deputada, não ouvi, desculpe. Sra. Deputada...
Eu vou ser muito breve, muito breve. Pragmaticamente, as nossas preocupações em relação ao plano de atividades e do conhecimento que temos relativamente ao que tem acontecido, e não apenas por razões de orçamento, mas também por razões de disponibilidade dos deputados que acompanham diferentes comissões e diferentes trabalhos, a nossa preocupação prende-se com a execuibilidade do conjunto de atividades aqui propostas. E, portanto, para não estar obviamente, a recomeçar, subscrevemos a ideia de, pelo menos, ter um mini plano B de priorização. E de priorização com base no que aqui já foi dito, que reúna o maior número de propostas ou de consenso entre as diferentes bancadas. Parece-nos que, nesta altura, de facto, aquilo que poderia ficar mais ou menos indicado e que tem que ter em conta o agendamento de atividades do orçamento, são as visitas do Sr. Ministro, para nós podermos ver se são ou não execuíveis três, as quatro, que são obrigatórias, nesta altura do campeonato. E penso que, desculpem-me a expressão, mas é mesmo esta. E, portanto, acho que o que tínhamos que aferir, por razões operacionais, é mesmo isso. O resto, deixar ficar como está e agendar prioridades, e é esta a nossa proposta.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz.
Sra. Presidente, relativamente a estas questões das prioritizar, não, somos favoráveis a elas. Eu creio que podíamos era dar uma semana para os grupos poderem pegar em todas aquelas que são as propostas que estão aqui colocadas, porque obviamente cada um de nós vai dizer que são as nossas propostas aquelas que são prioritárias, obviamente. Isso não tínhamos dúvidas, isso é a clareza das coisas. Eu diria já que para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, porque somos estas duas que nós apresentamos, que queremos realizar, se possível, o mais rapidamente possível, as duas propostas que nós fizemos, saúde mental e os custos nas PPPs. E, portanto, isto para nós é claro e é assim. Portanto, aquilo que eu sugeria era, concordamos que façamos um plano de prioridades, mas que possamos fazê-lo, apresentá-lo na próxima semana, até inclusive, porque eu falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nós temos o bom hábito do trabalho coletivo e, portanto, queremos também ouvir os nossos camaradas que acompanham, dos distritos e que acompanham este setor, e, portanto, iremos fazer isso. E isto, para já, parece-me que era o mais razoável do que estarmos aqui a colocar. E, portanto, sem prejuízo, e volto a dizer, de ao longo da legislatura e desta sessão aparecerem temáticas que têm necessariamente que ser trabalhadas. Quando se trata das questões dos cuidados de saúde primários, que são fundamentais, obviamente que a questão da prevenção está lá. Não é? E, portanto, era isto que eu gostaria de colocar.
Já percebemos, senhora deputada, lamentavelmente tenho pena que não possamos hoje fechar o plano de atividades, mas é óbvio que os senhores deputados são soberanos nessa decisão. Também quero usar da palavra sobre, queria, faz favor.
Presidente, nós estamos em condições já aqui de dizer quais são, se temos que priorizar, vamos ver, eu estou a priorizar por respeito aos outros grupos parlamentares, como é óbvio, quer dizer, temos aqui um conjunto de temas que nós propusemos e de visitas, estou a dizer qual é a primeira e depois direi qual é a segunda, entretanto entram também as propostas dos outros grupos. Agora, se a posição é, olha, nós temos aqui as nossas propostas e, portanto, nós não dispensamos as nossas propostas e é as nossas propostas. Pode ser assim, mas cada um assumirá a sua responsabilidade sobre isso. E ao dizer que priorizo uma, naturalmente que estou a condescender relativamente às outras, para tentar chegar aqui a algum tipo de acordo. A mesma coisa relativamente aos temas. Nós apresentamos aqui um tema que é o financiamento e a sustentabilidade do SNS. O balanço das PPPs no setor da saúde. Acho que isto aqui defende a posição de todos os grupos parlamentares. Agora, se é para ser um bocadinho mais extremista ou radical, então eu proponho o tema. O incremento de financiamento nos últimos 4 anos, os orçamentos reforçados no Serviço Nacional de Saúde, e pronto, já estou a dar um cunho nosso, partidário, a uma conferência que se quer que seja aberta à sociedade civil, aos técnicos, aos peritos, e que venham trazer os seus contributos.
Portanto, obrigada,
se é por aí,
deputado,
também nunca mais chegamos. Estamos em condições de fazer as propostas. Se entenderem adiar mais uma semana,
voltamos a mandar um mail. Senhoras e senhores deputados, eu posso fazer uma sugestão. Obviamente vale o que vale. Nós temos este plano de atividades para votar e para fechar. É óbvio que já dissemos que é meramente indicativo, que há critérios que se propõem ao que está aqui, que é a oportunidade política, que eu acho que é esse que nos deve reger ao longo de toda a legislatura, também como nos critérios que temos que dar prioridade. Portanto, se os senhores deputados virem que não é um exercício muito difícil, nós poderíamos aprovar o que está aqui com as alterações cirúrgicas mínimas que cada um fez agora e não estar a criar prioridades. A prioridade é depois cada grupo parlamentar apresenta no devido tempo qual a parte do plano de atividades que quer ver realizado na altura própria. Portanto, esta comissão é dinâmica e vamos, portanto, eu penso que se estivessem de acordo e num esforço de tentarmos desde já hoje, a partir de hoje, fecharmos o plano de atividades, que tem todas estas condicionantes que nós já conhecemos, de avançarmos no trabalho. Estão de acordo? Senhora Deputada Luísa Salgueiro, faz
estamos
favor.
De acordo. Queria, no entanto, pedir que considerasse a possibilidade de nós fazermos ainda uma adenda que a Senhora Deputada Elsa Paes, penso que muito pertinentemente, gostaria de fazer.
Deputada Elsa Paes.
Obrigada. Os planos são, de facto, dinâmicos. E acontece que eu também, por motivos de estar noutras comissões, não consegui acompanhar com a profundidade que desejava que este plano de a preparação deste plano de atividades. E todos os senhores deputados e senhoras deputadas sabem, pelo menos aquelas que transitaram da legislatura anterior, que nós tivemos aqui um grupo de trabalho sobre droga e toxicodependência, que é um tema muito importante. Os grupos de trabalho têm sempre uma dinâmica muito complexa, porque os deputados têm uma agenda muito grande e chega-se a uma determinada altura, não conseguimos acompanhar como gostaríamos todos os trabalhos que estão agendados. De todo modo, isso não retira pertinência à temática. E o que nós achamos é que não vamos, obviamente, propor a continuação do grupo de trabalho, porque ele teve estas dinâmicas, mas gostaríamos de integrar esse tema numa das temáticas centrais para se poder fazer uma conferência, tanto mais que passaram 15 anos da descriminalização e é um bom momento para que este Parlamento tenha nesta matéria uma voz muito ativa e importante. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não houver nenhuma oposição, acrescentamos esse tema à lista. O que eu ia sugerir, só um bocadinho. Senhoras e senhores deputados, o que ia sugerir, não sei se aceitam a minha proposta, era que possamos adiantar e que resolvíamos a questão acrescentando no plano de atividades, na parte dos eventos, logo na primeira. No primeiro parágrafo diz: a Comissão prevê realizar, e nós podemos definir aqui um número, três dos seguintes seminários, isto é para a primeira sessão, e não dizemos quais, e depois a tal oportunidade política, de entre estes, como é óbvio. Aceitam esta sugestão? Por exemplo, três.
Há uma oportunidade política no financiamento.
Se Sr. Deputado, isso não iríamos discutir agora. Iríamos discutir. Não, dizíamos aqui só o número de seminários que vamos tentar realizar nesta sessão. Três, parece-me uma sugestão.
Três seminários, conferências. De entre.
Pois passa.
De entre estes temas.
De entre estes temas, querem assim esta sugestão que me parece.
Sim, já está. Álcool e toxicodependência.
Está bem? Pronto, parece-me que o silêncio é sinal de concordância, então podemos avançar.
E álcool?
Relativamente ao plano de atividades, algum dos senhores deputados, passando esta parte dos eventos e das conferências que vamos realizar, quer, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, as audições do ministro, como é óbvio, as obrigatórias, como sabem.
Propomos datas ou não?
Se quiserem propor datas, também é uma questão que geralmente fica fechada neste plano. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na lógica, então, da sessão legislativa, eu propunha para as audições do ministro que fique estabelecida uma audição em fevereiro, em junho. Mais a do orçamento. Mas, 4 até julho? São 4 até julho, não é? São, portanto, É, mais ou menos uma por mês, escolham, não há problema. Tudo bem.
Senhores deputados, como sabem, costuma ser aquela... Do trimestre, geralmente o trimestre é incluindo a do orçamento que é...
É, o meu orçamento.
Que já está definida por natureza.
Até julho não é trimestre, são quatro, dizem que é quatro.
Não, o que eu digo é...
Diz o regimento.
O regimento diz que são quatro obrigatórias.
Pelo menos quatro por sessão legislativa.
Podemos fixar os meses, aqui. Para sabermos.
Mas esta sessão é curta.
Sim, mas eu percebo que o Sr. Deputado Miguel Santos disse uma questão pertinente. É que geralmente, como já estamos em dezembro, em princípio a primeira já passou, mas também pode não ter passado. Isto é indicativo. Diga lá, eu agradeço que tentem ser um bocadinho mais pragmáticos no sentido de avançarmos.
Estou a provocar um bocadinho, apresentando propostas para ver se conseguimos decidir alguma coisa.
Não, o Sr. Deputado sugeriu fevereiro e julho, não é?
Não, são quatro ou são... como é que é?
Sr. Deputado, o regimento diz quatro.
É
quatro. Quatro. Geralmente a do orçamento é
esqueçam
durante o período do orçamento.
Esqueçam o orçamento.
E essa, portanto, passam a três.
O orçamento já sabemos, portanto nós não precisamos fixar do orçamento, até porque está aqui escrito, não é, do orçamento.
Vamos pronto, são três, então são três.
São três até julho, pronto, então eu propunha, vamos lá ver, eu presumo que o orçamento entra em janeiro, presumo, não é, quer dizer, não sei. Propunha que se fizesse uma no início de fevereiro, primeira quinzena de fevereiro, é a proposta, primeira quinzena de fevereiro, que se fizesse outra em abril
e outra em junho,
pronto. Na segunda quinzena de junho.
Junho ou julho? Não,
junho.
Esta seria a do orçamento.
Pronto, está uma proposta, faz favor. Sim, senhora. Primeira quinzena de fevereiro, primeira quinzena de abril, segunda quinzena de junho.
LH ou NH?
Como é que é?
Julho ou junho?
Junho, nhu. NH. NH.
Pronto. É. Concordam com esta sugestão pragmática do Sr. Deputado Miguel Santos no sentido de fecharmos esta questão? Srs. Deputados, eu não querendo estar a ser repetitiva, eu quero lembrar os Srs. Deputados que isto é dinâmico, temos uma dinâmica. Exato. Pronto. Então parece que estamos...
Com as visitas podíamos fazer a mesma coisa. X visitas de entre...
Quais visitas é que estás a falar? Qual a proposta? Já está. Eu vi pelo silêncio...
Ninguém se opôs.
Está bem? Não votei.
Faltam as visitas.
Faltam então, diz-me aqui a doutora Luísa, que faltam as visitas. Quais visitas? As tais aos distritos? Deslocações. Podemos sugerir então X visitas de entre estas que estão aqui sugeridas?
Mas quantas? Vá, temos que dizer um número por causa do orçamento.
Três?
Três deslocações, não quer dizer que não... Se houver tempo...
Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Sra. Presidente, é uma dúvida que me assola nessa fixação, que é, nós fixamos três ou quatro, mas vamos imaginar, hipoteticamente, que há uma necessidade urgente de fazer uma deslocação, retira-se desse... Portanto, já não...
É um requerimento, sempre... Sra. Deputada.
É um requerimento.
É um requerimento, okay, que é o que vamos fazer agora, depois a seguir na ordem de trabalhos.
Mas como a doutora Luísa e bem falou relativamente à questão do orçamento, porque essas dos requerimentos também estão...
Estão todas.
Tem que se ver se há cabimento ou não.
Cabimento orçamental.
Muito bem. Eu gosto desta vontade de trabalhar e de fazermos várias deslocações, muitas reuniões pelos distritos. Vamos ver se conseguimos, de facto, cumprir nesta legislatura ou nesta sessão esta vontade de sairmos do Parlamento, que também é importante. Senhoras e senhores deputados, eu ia então fazer...
Três ou quatro? São
três.
Não, o orçamento, o plano tem que dizer quantas para o orçamento poder...
Três. É assim? Okay. Três.
Três visitas e três conferências.
Sim. Isso.
De entre aquilo que está elencado.
Selecionado. Isto é preciso, de facto, alguma... Senhoras e senhores deputados, estaremos nós então em condições de poder votar o plano de atividades para para a primeira sessão da 13ª legislatura? Sim? Então quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades.
Depois disto tudo.
Eu voto no pressuposto que é dinâmico.
Completamente. Completamente. Mas nos dois, não sabe, Sr. Deputado? Isso é que não, isso é que não. Eu quero que saiba o que é que está a votar. O que está a votar. Pronto. Senhores deputados, já sabem que votamos o plano de atividades sem o primeiro parágrafo. Pronto. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o plano foi aprovado por unanimidade. Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Onde é que está a ordem de trabalhos? Isto agora com estas divisórias, isto não é fácil.
Espera lá. 4.4.
Ah, bem, mas onde é que está isto?
Está logo no princípio.
Passamos para o ponto 4. Discussão e votação da proposta de constituição de uma subcomissão para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida apresentada pelo PSD. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu já fiz uma breve apresentação deste propósito do PSD. Existe o antecedente da legislatura anterior, julgo que era um grupo de trabalho, eu julgo que funcionou bastante bem. É uma problemática que não impede a importância de qualquer outra, que aliás já foi referida aqui. Mas nós entendemos que deve haver um acompanhamento permanente por parte da Comissão de Saúde. Para mais, há resultados recentes que mostram uma evolução positiva, mas até no nosso entendimento bastante mitigada, tendo em atenção os investimentos que o Estado tem feito na prevenção e no tratamento desta doença. E, portanto, a nossa proposta é que seja constituída uma subcomissão dedicada a este tema. E sem mais, é assim, Sra. Presidente.
Bem, obrigada, Sr. Deputado. Quem quer usar da palavra sobre este tema, faz favor, Sr. Deputado.
Eu acompanhava, muito obrigado, Sr. Presidente, acompanhava algumas das palavras do deputado Miguel Santos.
António facto, Salles, desculpe, facto, não disse o seu nome, faz favor.
António Salles, sim. De facto, tem havido uma evolução positiva e isso, de facto, tem sido fruto das várias políticas de saúde que têm sido constituídas ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2004, altura em que o HIV atingiu o seu cume. E, portanto, de facto, tem havido uma evolução positiva. Não concordo que tenha sido mitigada, porque, de facto, tem sido muito positiva. Hoje, a prevalência e a incidência do HIV têm diminuído substancialmente, é a oitava causa de morte mundial, tem tido uma mortalidade e uma morbilidade muito baixa, traduzida quer em dias de internamento, quer em demoras médias hospitalares, é a sétima patologia em anos de vida potencialmente perdidos, é também, mesmo ao nível das doenças infectocontagiosas, é responsável por 0,4% dos 1,7% que as doenças infectocontagiosas representam enquanto mortalidade e, portanto, parece-me a mim que não tem sido mitigado. Estes últimos anos têm sido uma evolução muito positiva, fruto, obviamente, das políticas públicas que têm sido consistentemente seguidas pelos diferentes governos e parece-me a mim que hoje, e felizmente, ainda bem que assim é, não se justificará abordar-se este tema numa subcomissão, muito embora possamos acompanhar a constituição de um grupo de trabalho. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Era um bocadinho no mesmo sentido. Obviamente que o Bloco de Esquerda não se opõe a que haja um acompanhamento problemático, um acompanhamento permanente da problemática do VIH-Sida, como o PSD propõe. No entanto, colocam-se aqui algumas questões, que é porque é um acompanhamento desta doença em específico, não de outras, e porque dar-lhe ser uma subcomissão e não um grupo de trabalho. Acreditamos que para haver este acompanhamento, que é importante que haja, para ficar claro, não nos opomos a ele, mas para haver este acompanhamento ele poderia existir em grupo de trabalho e não propriamente em subcomissão. Aliás, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem debatido entre si e procurar também a constituição de um grupo de trabalho, depois traremos em requerimento, para as questões da alimentação, hábitos alimentares e prevenção de doença, que até nos parece algo um bocadinho mais abrangente, porque depois vai bater em várias doenças, na verdade. Mas mesmo assim, procuramos isto como grupo de trabalho, um acompanhamento como grupo de trabalho. E acreditamos que a questão do VIH-Sida deveria também ser acompanhada permanentemente, monitorizada, etc. Mas em grupo de trabalho, achamos que seria melhor do que em subcomissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Sra. Presidente, a dizer que, e é subejamente conhecido o envolvimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sempre teve relativamente ao acompanhamento do VIH-Sida, e é bom lembrar, de facto, o trabalho que se fez na anterior legislatura sobre esta temática, e fizemo-lo, e muito bem feito, em grupo de trabalho. E, portanto, pensamos que é importante esta comissão continuar-se a debruçar sobre este tema. É verdade que se tem feito um caminho sobre o VIH-Sida em Portugal, mas persistem muitos problemas. E, portanto, esses problemas nós não podemos escamoteá-los. E, relativamente a esta questão, dizer ainda e recordar que o Grupo Parlamentar, porque na anterior legislatura, propôs, inclusive, apesar de haver um grupo de trabalho, propôs que esta comissão se debruçasse em comissão sobre esta temática, e na altura os partidos da maioria rejeitaram que os requerimentos que aqui apresentamos para tratarmos em sede de comissão o tema do VIH-Sida. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que esta é uma problemática que deve ser acompanhada, mas parece-nos que criar uma subcomissão é desvirtuarmos a importância que outras patologias, que outras doenças têm. E, portanto, somos de facto favoráveis à criação de um grupo de trabalho, sendo certo que consideramos ainda que todas as patologias deviam ser trabalhadas em sede de comissão aberta, porque é aqui de facto que devem ser todas as doenças trabalhadas. Mas mesmo assim, tendo em conta esta tradição e o trabalho que já de facto se desenvolveu aqui em sede da Assembleia da República sobre esta temática específica, nós propomos que, neste sentido, o grupo de trabalho poderá ser um bom mecanismo, e porque de facto ele funcionou bem, não precisamos de alterar a metodologia.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Ah, não é requerimento, proposta. Não? Penso então que estamos em condições de poder votar. Quem vota contra a constituição de uma subcomissão proposta pelo PSD? Quem vota a favor? Quem se abstém? Ninguém. A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Bloco, PCP e Partido Socialista, e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Aliás, ainda não apresentado, mas que vai ser, para a audição da Administração Central de Sistemas de Saúde e Comissão Nacional do Médico Interno. É. Senhora Deputada, peço desculpa, a Senhora Deputada Elsa Paes pergunta se não fica grupo de trabalho. Eu pus à votação a proposta que aqui está. Se algum dos grupos parlamentares quiser propor um grupo de trabalho, terá que o fazer de uma forma mais formal para o podermos então votar nessa forma. Senhora Deputada Carla Cruz, está então em condições de poder apresentar-se, faz favor, o requerimento?
Senhora Presidente, rapidamente, até porque pensamos que o nosso requerimento é bem claro, os propósitos pelo qual aqui apresentamos, e apresentamos, Senhora Presidente, porque, como é do conhecimento público, nos finais de novembro foi aberto o concurso de internato médico relativo a 2015, e para além da grande questão, da primeira vez em dizer isto, pela primeira vez o número de vagas que foram publicadas é insuficiente para o número de candidatos à especialidade. Já o dissemos várias vezes que esta situação tem causas e essas causas radicam naquilo que foi a política seguida nos últimos, particularmente nos últimos 4 anos pelo governo PSD CDSPP, mas para além desta questão que é muito pertinente e que, acaso ela ocorra, levará a que pela primeira vez em Portugal criado um grupo de médicos indiferenciados, e isto, esta criação deste grupo de médicos indiferenciados é altamente lesivo, não só para os próprios jovens médicos e médicos, mas também na prestação dos cuidados de saúde que serão prestados às populações. Soubemos também, posteriormente a esta publicação, de que este concurso está envolto em inúmeras situações. Houve várias organizações, nomeadamente dos médicos, da Ordem dos Médicos, e também dos representantes dos jovens médicos, que referem, de facto, estas situações de irregularidades. Aparecem vagas, desaparecem vagas. Haveria conhecimento de que algumas unidades de cuidados de saúde primários, nomeadamente, se propuseram a acolher médicos especialistas, jovens médicos especialistas, mas essas vagas não aparecem no mapa. Houve mudanças sistematicamente, houve problemas no sistema informático que impediu que os jovens médicos pudessem fazê-lo de uma forma clara, havendo o recurso sistemático ao telefonema a perguntar-se na outra ARS qual era a situação, se eles ainda se podiam candidatar ou não. E, portanto, perante este cenário, que pensamos que é gravoso para a medicina e sobretudo para os jovens médicos, propomos que esta comissão, porque é preciso um cabal esclarecimento desta situação, que esta comissão ouça a Administração Central de Sistemas de Saúde e a Comissão Nacional do Médico Interno.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu só pergunto se estas audições são separadas. Seria no mesmo dia, mas já percebi. Faz favor, Senhor Deputado António Salles, faz favor.
Nós vamos acompanhar este pedido de audição, até porque há aqui um facto que acresce àquilo que a deputada agora acabou de dizer, que é o facto da Ordem dos Médicos ontem e anteontem, através da sua secção regional do Centro e do Norte, através do Dr. Carlos Cortes e do Dr. Miguel Guimarães, ter pedido a demissão do Presidente da ACSS e da estrutura diretiva da ACSS. Portanto, esta questão, sem querer tecer grandes considerações acerca dela, parece-me de facto pertinente e extremamente importante para que possamos avançar com a audição, e de facto reitero algumas das situações que a deputada Carla acabou por dizer relativamente ao concurso dos internos, sendo a questão mais grave uma falta de comunicação entre a Comissão Nacional do Internato Médico e a própria ACSS relativamente à possibilidade do adiamento, ou pelo menos do diferimento de algumas decisões relativamente à escolha de vagas, e consequentemente terem surgido 128 candidatos que ficaram indiferenciados, sem colocação. E por conseguinte, o Partido Socialista irá acompanhar este pedido de audição. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre este requerimento, e já agora só um comentário àquilo que o Sr. Deputado Salles, António Salles, é assim? António Salles referiu, nós não aderimos nem acompanhamos estes pedidos de demissão na praça pública. Julgo que não é essa a posição que nós defendemos. Pelo menos aqui na Comissão de Saúde estaremos, avaliaremos todas as situações e, sendo neste caso concreto aprovado este requerimento e vindo cá os representantes das instituições, aí eles terão a oportunidade, aqui na Comissão de Saúde, de referir aquilo que entendem e depois nós faremos uma avaliação e ponderaremos perante as informações. Portanto, isto vale para este caso e valerá para casos futuros. Não é por vir um representante de uma entidade, de um organismo, por mais respeitável que seja, como é óbvio, quer a entidade e o organismo, quer o representante na praça pública, pedir demissões de pessoas, que nós logo acompanharemos esse tipo de protagonismo. Sobre a questão dos internatos, ao longo destes anos nunca houve médicos internos que ficassem de fora, sempre foi garantido o internato a todos. Convém é, se calhar, e julgo que o próximo governo também terá essa responsabilidade e eventualmente essa prioridade, acho que faz sentido que venha a ter, que é garantir que exista uma cobertura territorial de acordo com aquilo que são as necessidades das populações e do Serviço Nacional de Saúde e respeitando, sempre que possível, as prioridades dos candidatos, dos internos, dos médicos. E, portanto, algum dia isto começará a ter uma concretização nacional, que é para não acontecer aquilo que aconteceu nos últimos anos, está a acontecer e virá a acontecer futuramente, que é os deputados e a Comissão de Saúde debruçar-se pela falta de um médico numa determinada USF ou num determinado centro de saúde. E, portanto, este tipo de otimização de recursos, eu acho que o tempo também vai ajudar, porque os recursos médicos, felizmente, começam a ser maiores, em maior número. Mas não há nada como, de facto, virem cá os representantes das entidades propostas e, nessa altura, teremos a oportunidade de colocar as nossas questões e de ouvir as respostas. E, portanto, vamos acompanhar o requerimento que foi apresentado e votaremos favoravelmente esse requerimento.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, depois já lhe dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles, sei que quer fazer um comentário, até porque foi citado. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que o Bloco de Esquerda acompanha também o requerimento apresentado pelo PCP. Houve, enfim, evidentes, houve coisas que evidentemente não correram bem neste concurso, desde o mapa de fixação de vagas que se alterou várias vezes dia após dia, mas não é só por isso que acompanhamos, como se percebe, o requerimento apresentado pelo PCP, mas é efetivamente pela gravidade da situação do que está em causa. Pela primeira vez haver médicos que ficam sem formação específica e que, portanto, passam a indiferenciados, é, por um lado, uma desagregação, mais um passo para a desagregação da carreira médica, mas é também uma péssima notícia para o Serviço Nacional de Saúde e para os cuidados de saúde que nós queremos de qualidade, porque parece que, na verdade, o que se está a fazer é criar um caminho para uma espécie de bolsa de médicos tarefeiros para no futuro vir a tapar buracos no Serviço Nacional de Saúde, quando nós percebemos que existem efetivamente falta de médicos, principalmente de médicos com formação específica, médicos especialistas. E o que está a acontecer é gravíssimo e por isso acompanhamos o requerimento.
Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, para dizer que acompanhamos o requerimento e votaremos favoravelmente.
Obrigada. Agora sim, Sr. Deputado António Salles,
também,
faz favor.
Também muito rapidamente, para responder ao deputado Miguel Santos, no sentido de dizer que eu comecei por dizer que não tecia nenhuma consideração acerca da questão da demissão do Presidente.
Eu percebi, acrescentou um facto.
Foi
até
para reforçar esta questão somente, mas já agora também aproveito para acompanhar na questão, relativamente ao futuro, porque para o ano prevê-se que, de facto, quer em termos de capacidades formativas, quer em termos de médicos que estão a concorrer, existem cerca, previsivelmente, relativamente aos que vão iniciar o ano comum, cerca de 520 que ficarão nas circunstâncias dos 128 que ficaram este ano. E, portanto, a questão de querer ouvir quer o Presidente da ACSS, quer do CNIM, será o de fazer a profilaxia de situações no futuro deste tipo.
Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Penso que estamos então agora em condições de votar o requerimento do grupo parlamentar do PCP. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E tem que se marcar quanto antes para a nossa ordem de trabalhos, e pelos vistos teria que ser os dois no mesmo dia, que só assim é que faz sentido. Não em simultâneo, mas os dois um a seguir ao outro. Vamos então agora passar ao ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde requer uma visita com caráter de urgência à região do Algarve. Quem vai usar? Faz favor, Sr. Deputado Luís Graça, tem para apresentar o requerimento, faz favor.
Vez que falo nesta comissão sob a sua presidência, fazendo uma saudação especial e fraterna à Sra. Presidente e, claro, para todos os senhores e senhores deputados também. Fico muito feliz porque penso que o tema da saúde do Algarve já é conhecido e, portanto, vou tomar muito pouco tempo, sinalizando que a situação degradou-se. E, portanto, em novembro, só para termos aqui uma ideia, todos os doentes com necessidade de cirurgia ortopédica urgente ou emergente saíram do Algarve para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Isto representa a falência da capacidade operacional desta especialidade no Algarve, para além de todos os inconvenientes que tem para os doentes em si, para as famílias e também para os custos do centro hospitalar. Esta situação vai-se agravar, uma vez que vários médicos da ortopedia apresentaram admissão com efeitos a partir de janeiro. Numa situação que já de si era muito difícil, este serviço vai ficar quase sem capacidade para funcionar. Um serviço, eu tenho que ter muito cuidado porque o Sr. Deputado António Salles ainda por cima é ortopedista, não é? Mas é um serviço que é uma base dentro de qualquer unidade hospitalar. E, portanto, eu julgo que estamos perante uma claudicalização dos hospitais no Algarve e isso justificaria, pegando nas palavras da Sra. Presidente, sob a oportunidade política, justificaria que esta comissão regressasse novamente ao Algarve. Houve também uma alteração política, esse fator também não deve ser descurado, e o centro hospitalar do Algarve, neste momento, não consegue cumprir a produção que contratou e, portanto, está a entrar em falência muitos serviços.
Continua-se.
E portanto, nós tínhamos já um problema histórico no Algarve, que era uma falta de recursos humanos, e temos agora um outro problema, que são os poucos recursos humanos que tínhamos, que começam também, por sua decisão, a abandonar o Algarve. Nós temos um problema de governação no centro hospitalar do Algarve, e eu, obviamente, sendo o algarvio, puxo a brasa à minha sardinha, é um ditado popular muito comum lá em baixo, e portanto pedia que os meus colegas de todos os grupos parlamentares aceitassem esta proposta do Partido Socialista para deslocarmos a Comissão de Saúde ao Algarve com o máximo de urgência.
Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe os cumprimentos e, obviamente, fico muito feliz por estar no Parlamento e vai ter a oportunidade de fazer um bom mandato, tenho a certeza absoluta. Senhora Deputada Isabel Garriça Neto, sobre este tema.
Senhora Presidente, queria ver se seria possível pedir a sua compreensão e a de todos os senhores deputados, dizendo que votaremos favoravelmente este requerimento e que eu pedi autorização para me ausentar, porque tenho uma familiar que vai sair agora dos cuidados intensivos e tenho os meus colegas à minha espera. E, portanto, gostava de a acompanhar. Nessa perspectiva, queria manifestar o sentido do nosso voto e pedir a compreensão de todos e justificar a minha saída.
Tem toda a compreensão, Sra. Deputada, e espero que tudo corra bem. Está mais que justificada, como é óbvio, e agradeço ter tido ter tido essa vontade de se manifestar aqui junto da Comissão. Muito obrigada. Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para dizer que acompanharemos a proposta, o requerimento para a visita. Gostávamos só de de que a visita não fosse circunscrita às deputadas e aos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde, fosse alargada às deputadas e aos deputados eleitos pelo Algarve que queiram... Ok, pronto, não sabia.
Senhor deputado, eu só quero acrescentar relativamente ao que disse o seguinte, podem-se inscrever outros deputados, mas nós depois temos é que saber, por uma questão de logística, antecipadamente quem vai, por causa da logística e da nossa deslocação. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, o Centro Hospitalar do Algarve tornou-se um alvo preferencial. Acho que isso é patente. Aconteceu durante a última legislatura, durante os 4 anos, e sobre isso não quero fazer nenhuma consideração, se com razão ou sem razão. Constato simplesmente que o Centro Hospitalar do Algarve, nos últimos 4 anos, tornou-se de facto o alvo da atenção preferencial e primordial de todos os centros hospitalares do país. Foi uma constante nos últimos 4 anos. E isso não será alheio, com certeza, declarações públicas que foram acontecendo regularmente, agentes ligados à saúde e de representantes de entidades e de organismos também ligados à saúde, sempre incidindo sobre o Centro Hospitalar do Algarve. Será uma coincidência, com certeza, não vejo de outra maneira, independentemente dos problemas todos que o Centro Hospitalar do Algarve teve, tem e terá, assim como todos os outros centros hospitalares do país, porque o processo também é dinâmico, não é? Portanto, acontecem saídas de médicos, entradas de médicos, problemas orçamentais, reforços orçamentais, maior pressão em determinados serviços, em determinadas alturas, menor pressão. E, portanto, aquilo que eu gostava de comentar é que, senhores deputados, imagino que nada vai mudar nos próximos 15 dias, ou no próximo mês, ou daqui a 2 meses, de maneira que tudo seja um mar de rosas e as dificuldades desapareçam. As dificuldades continuarão, com certeza, e essa é, de facto, a incumbência do Governo e, da nossa parte, enquanto deputados, é procurar ir resolvendo os problemas que se colocam e planear o melhor possível e com a maior antecedência a resolução e o reforço dos centros hospitalares. O Algarve é um caso sui generis, eu não sei se tem a ver com os responsáveis, se tem a ver com os trabalhadores das diversas áreas, mas é um facto. Aliás, os partidos que estão aqui representados no governo, portanto, que estavam na oposição na legislatura anterior, agora são os partidos do governo. Todos vocês, todos os senhores deputados, são os partidos do Governo. A senhora deputada Carla Cruz também é, a senhora deputada também é do partido do Governo, porque apoia o Governo, só não está no Governo, mas apoia o Governo. O senhor deputado Moisés, sempre sorridente, mas também é de facto ao senhor deputado também é do partido que apoia o Governo, o senhor faz parte deste Governo, aqui no Parlamento, está a apoiar. E, portanto, todos estes partidos que agora ou estão diretamente no Governo ou apoiam o Governo, na legislatura anterior foram também um bocadinho uma caixa de ressonância aqui no Parlamento e fora do Parlamento sobre os problemas do Centro Hospitalar do Algarve. Inclusive foi feita uma visita da Comissão de Saúde que, admito, não há de ter sossegado todos os espíritos de todos os seus deputados, sossegaram os nossos em parte, não na totalidade, como nunca poderia acontecer em qualquer outro hospital ou qualquer centro hospitalar deste país. Pronto, vamos lá, não há nada como ir lá. Recordo, para haver aqui alguma coerência, nós vamos votar favoravelmente o requerimento e lá estaremos. E recordo, para haver aqui alguma coerência, que este requerimento é apresentado com caráter de urgência. Portanto, ou a visita é realizada até ao Natal, penso eu, ou se não, o próprio fundamento do requerimento, que é um deles, a urgência, perde a sua validade. Então, o que é que
é? Sra. Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, para dizer que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que não é do Governo, que é o PCP, que acompanha este requerimento, e dizer que, de facto, ao longo da última legislatura, trouxemos muitas vezes o problema do centro hospitalar do Algarve aqui a esta comissão, como trouxemos outros problemas de outros centros hospitalares, de extensões de saúde, de postos de saúde, de tudo aquilo que de facto impedia que os portugueses pudessem aceder à saúde. E relativamente à questão do centro hospitalar, é verdade que a comissão já se deslocou lá, mas também é verdade que desde a deslocação da comissão até à data de hoje houve desenvolvimentos que são preocupantes. A saída sistemática de médicos é, de facto, põe em causa a prestação de cuidados de saúde no Algarve. E, portanto, nós não podemos ser cegos perante essa realidade. E, por isso, a dizer que acompanhamos, que, de facto, parece que o caráter de urgência e nós também acompanhamos e devemos fazer um esforço, de facto, para que ele ainda aconteça durante este mês de dezembro.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Só para dizer ao Sr. Deputado Miguel Santos que, de facto, os problemas vão continuar ao nível dos centros hospitalares. O que vai, com certeza, mudar é a abordagem e a forma de os resolver. E, por isso, nós acompanhamos esta situação da ida ao Algarve, porque entendemos que é uma situação que teve, durante os últimos anos, teve um profundo reflexo negativo sobre 450 mil habitantes, o Barlavento e o Sotavento, e, portanto, pensamos que, de facto, este requerimento com caráter de urgência é muito pertinente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Não há mais pedidos de palavra sobre este assunto. Eu vou pô-lo à discussão, à votação, dizia eu. E quem vota contra, quem se abstém... O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, estando aqui a ver o calendário dos nossos trabalhos já agendados e vendo a disponibilidade, nós temos aqui uma sugestão a fazer, que é no dia 22 de dezembro, uma terça-feira. Nós geralmente fazemos as visitas à terça, não impedindo assim a realização da nossa comissão ordinária no dia a seguir, que é 23, pelos vistos ainda há trabalhos antes do Natal. Portanto, sugeria já esta data, 22, terça-feira. O calendário, qual calendário? Mas dia 22 trabalhamos de certeza e dia...
Pois, claro, temos que aguardar para ter a certeza.
Ah, está a pôr a hipótese de haver um plenário no dia 22, é? Pois, também há essa hipótese, sim. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, atendendo aqui à cronologia previsível dos trabalhos e à urgência do requerimento, eu propunha exatamente a terça-feira anterior, que é dia 15.
Senhor Deputado, eu também fiz essa sugestão, mas então, aqui os serviços da Comissão disseram-me que seria muito difícil organizar até dia 15. Mas, como é óbvio, eu acho que o Senhor Presidente é que vai decidir. Isto é muito bom nós podermos não ter a última palavra. Eu sugeri esta porque os serviços da Comissão me disseram que dia 15 seria difícil, mas também acho que é possível... Pois, pronto, então a sugestão...
Sra. Presidente, peço desculpa, mas quem toma uma decisão sobre... É a Comissão. Os seus deputados é que tomam a decisão, se entendem ir num determinado dia ou noutro dia. Eu penso que uma semana para alugar um autocarro e tratar da logística, eu acho que é mais que suficiente. Portanto, pois, eu mantenho, apresento a proposta dia 15 e gostava que fosse apreciada pelos outros grupos.
Também foi a primeira data que eu sugeri... Se for possível, faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Oh, Sr. Presidente, eu não creio que haja esta questão de agora do dia 15, mas tomando até em consideração aquilo que foi uma deliberação da Comissão de Ambiente e Poder Local, vai também ao Algarve, por causa das cheias à Albufeira, vai dia 14, portanto, a Comissão de acordo com os grupos, é uma segunda-feira e, portanto, eles vão no dia 14 à comissão, penso que há aqui deputados que estão nessa comissão, e o que nós íamos ponderar era a possibilidade de ser dia 21, tendo em conta que a Conferência de Líderes está hoje em reunião, e o dia 22 poder ser para não trabalhos de comissões, mas até ser um plenário, porque, e percebendo que pode haver dificuldades em conseguir articular-se com todas as entidades, não é? Porque é preciso falar com a ARS, é preciso falar com o Centro Hospitalar, é preciso...
Oh, Sra. Deputada, mas eu agradecia que se pronunciasse sobre a proposta dia 15. De facto, ainda falta...
Sr. Presidente, não temos
oposição.
Embora, bem. Como terei que falar com o camarada Paulo Sá, porque é quem vai estar na comissão, e eu não posso estar a dizer que se ele pode dia 15, quando ele não está aqui, ele não é comissão, porque é isso, é a nossa prática. Pois. Não, não, pode-se marcar. Dei outra sugestão.
Senhoras e senhores deputados, pelo que eu percebi, a sugestão está em aberto, está dia 15, dia 21, e portanto, para a semana, eu acho, ou assim que os serviços souberem qual a data possível, informarão. E o senhor Presidente da Comissão tem que assinar o ofício para o Presidente. Também há algumas formalidades que têm que ser cumpridas.
Mas quer dizer, nós não vamos depender, a visita da Comissão não vai ficar dependente de um ofício que tem que ser assinado ou dos serviços verem se numa semana conseguem organizar as coisas, por amor de Deus. A Comissão tem que decidir em que dia vai, não é? E depois, se houver algum problema logístico, operacional, alguma inexecuibilidade, a Comissão terá que ser informada que não é possível por isto ou por aquilo. E então, com certeza, compreenderemos o que quer que seja, não é?
Muito bem. Então eu agradecia que o PCP informasse a Comissão se está de acordo com o dia 15 para...
Daqui a meia hora, no máximo uma hora, o PCP dirá...
Mas olha, vamos neste momento então votar o requerimento, ou já foi votado? Já foi votado.
Já foi,
já estou a ficar um bocado de checha.
Pronto.
Desculpem, mas eu não posso colaborar com este tipo de atitude. Eu tenho os meus companheiros do Algarve que com certeza participarão na visita. Eu não vou colocar a comissão toda, meia hora à espera, mas meia hora de quê? Os trabalhos da comissão vão terminar, vamos reunir daqui a meia hora outra vez, ou isto fica outra vez prorrogado para a próxima semana para se tomar uma decisão. Seja, nem acho correto eu agora colocar todos os grupos parlamentares, seus deputados, na pendência de eu falar com os meus companheiros do Algarve para saber se eles têm disponibilidade ou não, ou se estão autorizados ou coisa que o valha. Se tiver disponibilidade, tem que arranjar disponibilidade.
Obrigada,
se tiverem,
senhor
outros
deputado.
Deputados substituirão. Portanto, eu gostava que fosse tomada uma decisão, efetivamente. Porque
senhora...
senão vamos perder trabalhos na Comissão, vamos perder muito tempo a discutir coisas que são secundárias, que são acessórias e não aquilo que é principal.
Obrigada, senhor deputado. Senhoras e senhores deputados, eu num esforço tentar conciliar todos os grupos parlamentares, é sempre isso que eu tento fazer, teria todo o interesse em podermos esperar meia hora. Não podendo, queria que pudéssemos fixar o dia 15, se estiverem de acordo. Os grupos parlamentares representam-se como puderem, como é óbvio, e depois logo se vê. Podemos então neste momento fixar, já que temos que terminar a reunião com o dia fixado. E eu agradeço que transmitam ao Sr. Presidente e que os senhores deputados enviem para a Comissão quais os deputados que vão participar para se poder preparar a logística do autocarro, das autorizações, etc, etc. Sou deputada Carla Cruz.
Presidente, eu entendo isso, a questão é que para a semana, eu relembro, para a semana é um feriado na terça-feira, tenho algumas dúvidas que os serviços consigam agilizar entre hoje e a próxima...
Era a indicação hoje?
Sim, pois. Mas a questão é, dar hoje indica... Não, o PCP dará, mas a questão é... Eu só estou... eu recordo que das outras vezes que saímos, não saímos com esta... Não foi realizada a inscrição de deputados, nem os contactos com as entidades, né, com este prazo tão reduzido. Mas o PCP faz-se-á representar, isso não há dúvida nenhuma.
Sr. Deputado, faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. É só para dizer que no Partido Socialista não há inconveniente nenhum que seja dia 15.
Muito
o
bem.
Acho é que também é, devemos ter aqui um esforço de todos os deputados. Este tema, como o Sr. Deputado Miguel Santos disse, é um tema muito importante para o Algarve e para os algravios. E, portanto, é natural que os senhores deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Faro tenham o gosto... E sinto até a obrigação de participar nesta visita. Eu, por acaso, também sou membro da Comissão de Poder Local. Também lá
faltam mais 10 dias.
Mas eu acho que há tempo para tudo. E, portanto, eu prefiro até que seja dia 15. Só isso, mais nada.
Senhoras e senhores deputados, fica assim, então, a decisão, dia 15. Agradeço então que façam chegar à Comissão quais os senhores deputados que têm, que precisam, que vão participar na visita e que precisa de deslocação. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, isto hoje está complicado.
Não, está muito fácil. Isto não tem complicação nenhuma. Sr. Presidente, não abriu o último ponto da ordem de trabalho, mas estou a ver que aqui os nossos colegas, os deputados, já estão alguns. Portanto, eu não
queria outros assuntos. Muito bem, outros assuntos.
Portanto, temos outros assuntos e eu só gostava de dar aqui uma nota que tem a ver com as nossas ordens de trabalhos da Comissão e que haver alguma estabilização das ordens de trabalho. Isto porquê? Porque eu julgo que foi ontem talvez, recebi 3 mails consecutivos com ordens de trabalhos e pronto, estas coisas podem acontecer, é tal dinamismo, é um processo dinâmico, mas eu ao final do terceiro fiquei a interrogar-me se ainda haveria um quarto. Portanto, não é questão de adaptar do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, é ao final do terceiro a pensar, será que ainda vai haver um quarto, não é? E, portanto, acho que deve haver aqui um esforço para se ter a ordem de trabalhos o mais estabilizada possível. E também a questão, depois da ordem de trabalhos ser fixada, pode naturalmente, dentro das 72 horas anteriores à reunião da Comissão, ser introduzido algum tema. Até pode, na própria Comissão, ser introduzido algum tema. Mas existem regras que estão no regulamento e eu pedia que as regras fossem cumpridas. Para nós nos podemos organizar também, pelo menos eu tenho alguma dificuldade depois em conseguir manter-me atento e organizado. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu compreendo a sua questão, vamos transmitir ao Senhor Presidente, mas também eu penso que precisamos de alguma compreensão que esta semana foi uma semana com atípica, com ordens de trabalhos de plenária serem alteradas e eu penso que também se deveu a isso... que não tivesse havido uma estabilização da ordem. Bom, senhoras e senhores deputados, não sei se há mais algum assunto a tratar. Não havendo, está terminada a nossa reunião. Bom fim de semana a todos.